Bem-vindos ao NecoCast.
Pegue seu drink e venha falar com a gente sobre animes.
Ou qualquer outra coisa que a gente queira falar.
Verdade, porque é o nosso podcast.
E não
o
seu.
Ah!
Desculpa ficar copiando o An toda vez.
Mas é isso. Eu vou te fazer. A Kátia e a Trixie criaram uma ótima saída.
Elas inventaram conversar com amigos.
Eu nem acredito que não existia conversar com amigos antes de drags.
Não existia. Bom, música.
Música.
Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio saindo do dia, eu acho.
A gente desistiu de se apresentar faz uns tempos.
É, a gente nunca se apresenta, mas então, se você é um ouvinte de primeira viagem, eu vou fazer isso de novo. Meu nome é Thales Rodrigues.
E eu sou o Denis Pacheco.
E a gente fala muito sobre animes e coisas adjacentes nesse podcast.
Exato.
Pois somos otakus.
Bem-vindo. 21ª pessoa.
É.
A gente tava esperando você.
Exatamente. É, então, a gente trouxe alguns assuntos pra falar hoje. A gente vai começar fazendo um fechamento dos animes da temporada que a gente tava acompanhando.
Sim, da temporada anterior.
E aí depois a gente vai falar sobre jogos, pois somos muito gamers.
É verdade, nós somos.
Música.
Animes.
E aí, Denis, o que foi que acabou ontem que a gente assistiu?
Bom, ontem, quando a gente tava gravando isso, acabou Demon Slayer, que a gente ama, Kimetsu no Yaiba.
Uhum.
Que nós fizemos todo um podcast de apreciação a Demon Slayer, porque foi uma série que começou, pra mim, com expectativas bem baixas, apesar do estúdio ser muito bom e da animação ser muito bonita, mas a história, pra mim, não ia muito a lugar nenhum, ou não ia muito a um lugar diferente do que se espera.
Uhum.
Ela ainda nem foi a um lugar diferente, se espera,
não
tirando,
sobre isso muito.
Tirando o protagonista.
O protagonista,
é. É, Demon Slayer amarrou muito bem a temporada, apesar de eu não gostar quando os episódios terminam um pouquinho no marasmo, porque terminou num novo treinamento dele, não numa luta.
É, como eles vão adaptando o mangá na ordem, né? O arco deve ter acabado ali no momento que eles estavam, tipo, se recuperando. Mas eu vou dizer, mesmo que não tenha sido, assim, um final muito interessante pra temporada, pra mim foi um alívio muito grande, porque aqueles meninos passaram 26 episódios apanhando, sofrendo, caindo dos cantos, quebrando
foi.
As pernas. Aí eles chegaram lá e foram cuidados por um atendimento médico.
Eles têm um sistema de
fizeram
saúde privado.
Uma físio.
Sim, é verdade.
Fisioterapia deles foi tudo, eu queria.
E eu gostei que mostrou um pouquinho mais sobre o vilão, o grande vilão, que
Sim.
parece uma... É um grande vilão shonen, né? Porque ele, meu Deus, parece impossível de bater ele.
Uhum.
E mostrou um pouco sobre ele, como ele lida com os demônios de nível baixo, que são os 5 ou 6 demônios do lower level dele.
É, são 12 ao todo.
São 12 ao todo.
6 que prestam e 6 que não prestam.
Isso, ele. Sendo que a gente conheceu um dos 6 do lower level e aparentemente ele era muito difícil de ser derrotado.
Pois é.
Então a gente tá curioso pra ver quais são os high level. O anime terminou num cliffhanger, em que os 3 meninos embarcaram no trem, numa missão pra qual eles foram enviados pelo Demon Slayer Corps, que eles fazem parte.
Sim.
E a lower level, que sobreviveu ao massacre do próprio vilão, tava lá no trem pra acabar com eles e matar um dos Demon Slayers grandes, que é o Hashira.
Então, o Hashira são, tipo, os Demon Slayers de patente alta, porque eles são mais fortes.
Isso. E a gente já viu um deles em ação, que era o Tomioka, e ele foi sensacional.
Primeiro Demon Slayer que apareceu no anime, né?
Sim, e quando ele enfrentou um dos lower level, ele simplesmente piscou e acabou com o cara, o que foi impressionante.
Foi maravilhoso.
Mas tô curioso, o que eu não fiquei feliz é que o próximo arco não será adaptado em anime.
É, eles vão fazer um filme, né? O Ufotable vai fazer um filme. E, tipo, Pode ser que seja... Pra eles, provavelmente vai ser ótimo, porque significa talvez mais orçamento e eles vão poder fazer, tipo, uma animação linda, que provavelmente vai ser belíssima esse filme. E eu tô com muita raiva, porque Deus sabe quando a gente vai assistir essa merda.
Sim, porque geralmente filmes, a gente já falou disso aqui, filmes não costumam vir pro Ocidente.
É. Então... A gente deu muita sorte agora com o filme do My Hero Academia, que passou nos cinemas, acho que um pouquinho rápido.
Sim.
Mas... E muito depois de ter passado lá no Japão, né? Digo-se de passagem.
Muito depois.
É, mas eu não sei se isso vai acontecer com Demon Slayer, porque o filme do My Hero Academia, ele era mais independente, né? Ele era mais uma aventurinha solo, assim, que eu acho que quem nunca viu My Hero Academia dava pra ter assistido aquele filme perfeitamente.
Agora, Demon Slayer, muito provavelmente, não vai ser possível.
Eles vão simplesmente continuar a história no filme, vão adaptar um arco do mangá inteiro no
filme.
Ele
é um grande meio.
Que provavelmente eu acho que talvez seja o arco mais independente, né? Eu acho que por isso eles escolheram como filme. Mas mesmo assim, eu acho...
Mais independente, mas é tipo o fim dos lower level, né, dos demônios, que é um grande marco para o menino. Então, eu não sei. Eu quero muito ver. E, ao mesmo tempo, espero que esse filme faça sucesso suficiente para eles adaptarem o resto. Porque senão eu vou ser forçado a ler.
Sim, quem gosta disso, né?
Não é? Meu
Apesar
Deus.
Apesar de que o mangá é belíssimo.
Em 2019.
Aí, não está saindo aqui no Brasil, né? Infelizmente.
Muito obrigado, Panini, JBC. Vocês são ótimos.
Que estão lançando Fire Force e Dr. Stone, essas merda. Ai, não, se você é fã, gente, desculpa, mas é porque eu acho horríveis.
Eu detestei, então...
Eu acho péssimos.
Mas
ao
tá
invés
aí
de fazerem Fire Force, eu continuo batendo essa tecla, deviam ter feito um remake de Soul Eater, que é do mesmo criador e é muito melhor.
Viu? Fica aí a lição editorial.
É. Pois é.
O que mais que a gente assistiu?
A gente terminou o anime da Mario Akada, que eu ainda não sei o nome, apesar de estar assistido e amado todos os 3 episódios.
Eu consigo chamar pelo nome em inglês só, que é o All Maidens in Your Service Season.
Mas é isso, né?
Agora...
Araburu, alguma coisa.
É, o nome em japonês é muito grande e tá além do meu nível básico de japonês. Básico incompleto de japonês. Sim. Mas o anime foi muito bom.
Sim.
12 episódios muito bem feitos, muito bem dirigidos. Uma história que se fechou. Eu acredito que se fechou completa. Eu não tenho certeza se ela continua no mangá, mas eu acho que não, porque o final foi definitivo. A menina transou. Acabou.
Pois é. Estavam falando que o mangá tem 9 volumes e o anime chegou, tipo, no 5º.
É, assim. Uma coisa assim, 5º ou 6º.
Mas o final tinha até, tipo, uma passagem de tempo. Mostrou elas mais velhas.
Sim,
já,
mostrou depois... a menina mais velha do clube, aparentemente, na faculdade. Já, ainda namorando o mesmo cara, que é maravilhoso, então pega ele mesmo, tá certo?
Apesar de quem sabe da maldição da faculdade, né? Se você Sim. entra namorando.
Mas ela começou a namorar bem no finalzinho do colégio.
É, pode ser então, que ela consiga driblar.
A maldição.
Essa maldição.
Sim, tomara.
Que nem eu não consegui driblar a palavra.
E torço pela menina lésbica, Momoko. Sim. Espero que ela seja muito feliz e nunca mais fale com essas meninas.
É, que é o que acontece quando você é lésbica no colégio, infelizmente.
Eu acredito que sim, quando você é gay também. E é isso, foi um bom anime, foi uma temporada perfeita. Se você quiser assistir, se não viu, dê uma chance pra All Maidens in Your Savage Season e dê seu jeito, porque ele não está no Netflix nem no Crunchyroll.
Ele tá, tipo, até mesmo pra quem é de fora, eles estão, tipo, acho que é High Dive, sei lá.
É o High Dive nos Estados Unidos.
É, tipo, nossa senhora.
Você conhece o famoso High Dive?
O famoso High Dive.
Pois é. Então, mas dê seu jeito, vale a pena. O esforço que você fizer, vale a pena.
Vale muito a pena. E eu acho, inclusive, que quem for assistir maratonando vai se deliciar.
Sim.
Também terminou a temporada de Fruits Basket.
Sim.
E aí, o que é que a gente pensa sobre isso, né?
Eu tava amando, amei quase tudo da temporada, amei demais. Tipo, chorava em todos os episódios. Uhum. Só da Toru Honda falar oi, eu já... Ah, meu Deus, oi! Mas eu não gostei do grande climático episódio em que a gente descobre o que é a maldição do gato com o Kyo. Porque, aparentemente, eu li um pouco sobre o assunto.
É,
eu
vai rolar uns
vi
spoilers
imagens
agora,
do mangá. Uhum. O Thales falou sobre o anime original, que foi um pouquinho diferente. Sim. Eles mudaram. O Kyo tinha uma forma mágica, que nenhum dos outros zodíacos tem.
Uhum.
E essa forma é meio que um monstro, ele é meio a fera.
Isso.
E apesar de ser bem bonitinho, achei um dragãozinho.
Mas... Não, coitada da Natsuki Takai. Ela tentou desenhar um monstro feio, Denis, respeita.
Não conseguiu, porque eu achei ele bem fofo e tipo lindo. E eu adoraria ser amiga dele. Amiga, né? Se é que me entende. E... aparentemente, quando ela se aproxima, ela descobre a forma monstro dele, vai se aproximar dele e ele empurra ela pra longe, Porque ele quer afastar ela fisicamente e psicologicamente.
Sim.
Só que no novo anime, ele não empurrou ela longe. Ele socou ela e ela voou comicamente para um laguinho que parece ter, tipo, pouquíssima profundidade.
Eu achei que ela ia quebrar o pescoço e morrer, assim, real.
Ela aparece usando um band-aid no episódio seguinte, mas, tipo, gente, band-aid não é o que você usa para o seu pescoço quase girar, sabe? Tipo, não é exatamente isso.
Exato.
E ele tem uma fala dizendo que vai agredi-la fisicamente para que ela se afaste. E, obviamente, porque a Toru Honda é um pouco Jesus Cristo, ela supera a dor e vai lá abraçá-lo e consertar tudo que tá de errado. Vai lá para ele que ele não tá sozinho e que ele pode se abrir com ela. É bonita a mensagem, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquele negócio de violência doméstica, em que a mulher tem que se colocar nessa situação de agressão para abrandar o coração do
pobre homem ferido,
que sofre com a masculinidade tóxica, no caso com a família tóxica dele.
Sim. A gente sabe que, tipo assim, é uma situação que não é normal, porque é literalmente um cara que vira um monstro, etc.
Sim,
tipo,
tem
uma coisa do dia a dia. Mas a gente sabe que as coisas não estão num vácuo,
assim,
né, gente?
Assim como aplicaram isso pra Bela e a Fera, e isso foi muito aplicado no remake, porque as pessoas lembraram que a história é um pouco estranha, afinal, ela é uma prisioneira dele.
Sim.
E ela tem que domar o coração selvagem desse homem, monstro agressivo. Pra mim, Fruits Basket não tá muito longe. É, na verdade, é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
E então, bom, eu virei. Eu sei spoilers da série, eu sei o que vai acontecer no futuro. Mas eu agora não sou mais time Kyo.
eu nunca fui. Eu já li o mangá, então eu sei como é que acaba. Mas, e eu li quando eu era adolescente e é muito engraçado. Eu revi assistindo a temporada agora, então revisitando a história. Como algumas coisas ficaram enraizadas na minha cabeça que eu levei como minha maneira de levar a vida por causa de Fruits Basket bastante, assim. Eu acho que, às vezes, eu fico muito Toru Honda, assim, muito pelos outros primeiro, e foi muito por causa dela. O que, tipo assim, eu acho positivo, na verdade, porque eu gosto de, tipo, não pensar só em mim, eu acho bom.
Sim, é bom.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico me pensando, tipo, me pegando, pensando se eu não me enraizei também até essa coisa mesmo de se anular pelos outros e tal, que é uma coisa que é o lado negativo, assim, da Toru. E que acredito eu, pelo que eu lembro do mangá, que isso ainda vai ser adereçado, assim, na história. Eles
Tomara.
Ainda vão, tipo, Toru, você é uma pessoa também. E sim, aí ela tem
você
que,
não tipo, precisa ser agredida.
É.
E aceitar isso como se fosse uma coisa normal.
É, eu espero que, tipo, eles lidem com isso que aconteceu, né? Porque Fruits Basket nunca, tipo, pelo menos que a gente viu os episódios, eles nunca deixaram de falar de nada, assim. Tipo, tudo sempre foi adereçado.
Sim.
E eu espero que isso aconteça também.
Eu torço também, porque eu confesso que eu saí de Fruits Basket um pouquinho menos feliz do que eu entrei em Fruits Basket, porque eu fiquei pensando se essa história envelheceu bem.
Pois é, tem isso, né? E tipo, já rolaram algumas mudanças, né, no anime por causa de coisas que envelheceram também, né? Tipo o macaco.
Sim.
Que ele é um personagem transexual, basicamente. Não sei se transexual, homossexualidade fluida, não sei. Ele não é cis.
É gênero não conforme, no mínimo.
Exatamente.
Não sei se essa é a definição certa, mas me parece.
Exato. E aí, tipo, no mangá original, e no anime original ele nem apareceu. Mas no mangá era uma coisa que, tipo, ele gosta de se vestir de mulher porque ele se sente mais confortável. E aí, tipo, as pessoas no mangá falam: ah, está ótimo, é você, seja você mesmo, mas, tipo, quando você for trabalhar no ambiente de trabalho, você precisa usar roupas de homem, porque você precisa ter confiança. Era uma coisa assim, tipo, se você for uma pessoa mais confiante,
você usar roupas do seu gênero.
É, o que é tipo. E o que. E nesse. No anime novo, ele já, tipo, super. Não, se veste de mulher aí, etc.
Você tem que ser feliz como você é. Foi boa a mensagem, foi um episódio que, pra mim, muito bom, muito forte. Inclusive, pra mostrar que o par romântico dele, ela, o pronome não ficou claro, até porque é japonês, mas o par romântico acabou sendo alguém que, biologicamente, é do gênero oposto. É difícil de falar disso sem pisando
em ovos. É, uma mulher cis, basicamente.
Mas é uma mulher cis. Parecia que o par romântico seria uma mulher cis, o que é ótimo para as pessoas entenderem que gênero e orientação são coisas diferentes. Exato. As pessoas podem ser transgênero e podem ser homossexuais, ou podem ser transgênero, podem ser heterossexuais, é tipo, pelo amor de Deus.
É.
Então, eu achei que o anime endereçou de uma forma muito boa esse tema super, super complexo, mas pecou na Lei Maria da Penha.
É. Pois é, mas quem sabe eles podem dar uma revisitada nisso.
Eu te dou mais uma chance, porque eu não sou otário.
E também, assim, lembrar que, pelo menos, é claro que isso é o Thales de 15 anos, lembrando. Eu não lembro de dele ter, tipo, diretamente batido nela no mangá. Eu acho eu que ele tava meio se debatendo, e aí ela foi tentar segurar ele e ela levou a mãozada no mangá. O que não diminui muito, mas pelo menos torna sendo um pouco mais natural, porque no anime, além da mensagem ser esquisita, a cena em si foi ruim.
Sim, então, ele literalmente fala, eu vou agredi-la. É uma decisão consciente no anime. Uhum. Então eu não gostei nada disso. Se você que tá ouvindo a gente teve uma interpretação completamente oposta, e você tem um jeito de salvar essa cena linda, por favor, me fale, porque eu quero que essa cena seja salva, eu quero pensar por um outro ponto de vista, eu quero pensar que não foi isso que eu pensei, que eu errei.
Sim,
eu quero estar errado.
Eu quero continuar gostando de Fruits
Basket. E é isso.
E por último, um que acho que a gente não continuou gostando.
O nosso também sobrevivente, mas a duras penas.
É, Lord Omeloy.
Que a gente tava tão ansioso no começo desse ano, a gente tava tão feliz nos primeiros episódios, era tudo que eu queria ver. E de repente eu percebi que eles não tinham roteiro.
Erramos, gente. Alguém começou a assistir pra nossa casa, desculpa, mouse aí.
Foi péssimo.
Foi péssimo.
Infelizmente, eles não sustentaram nada sobre a história. Eles mantiveram o mesmo mistério por 5 episódios. Eles resolveram o mistério, resolveram, entre aspas, o mistério em 30 segundos do final do último episódio, com créditos rolando.
Sim.
O que eu achei uma Tokyo Ghoulness. Desnecessária.
Foi, tipo, dava pra ver que eles claramente juntaram, assim, uma pá de light novel da série
Lord Omeloy.
E aí, tipo, jogaram lá, foram adaptando e, tipo, sem nenhuma preocupação com ritmo e, tipo, tudo muito lento. E muitos personagens loucos. Sim. Que, tipo, é um... Você meio que tá enfeite pra isso, né?
Sim,
doido.
Sim.
Mas tava, tipo, péssimo. Era, tipo, toda vez que aparecia aquela mina de tapa-olho...
Ai, não.
Eu ficava, tipo...
Fate brilha colocando personagens muito realistas, com personagens muito anime, na mesma cena, e às vezes sendo muito bom. Os melhores Fates fazem isso muito bem. Tipo, um servo completamente louco e flamboyant, do lado de uma pessoa de terno completamente normal, com uma arma. Funciona, às vezes. Funciona perfeitamente. Agora, em Lord Omeloy, eu acho que eles não tiveram tempo e nem inteligência pra fazer isso funcionar.
Sim.
Então, ficou muito ruim. Ficou muito ruim.
É, nossa. Era, tipo, eram muitas cenas das pessoas paradas, explicando o plot, assim. Parecia que eu tava assistindo
e
os crimes de
MMO. E explicando falsas soluções de mistério. Foram 5 episódios de falsas soluções de mistério pra ser tudo solucionado facilmente pelo detetive, que é o Wave. Nos últimos minutos, assim, e não achei que ficou bom. A gente viu até o episódio 12, teve um episódio 13, apesar de falarem que
o 12 era o último.
O 12 era o último, que eu achei muito estranho. Eu ainda não assisti o 13, porque eu não sei se eu quero. Então, fica a dúvida aí. Se eu vou ou não assistir isso. Um grande mistério.
Descubro no
que eu acho que Lorde Omeloy merece terminar nesse suspense.
Sim. Descubra no próximo NecoCast, se a gente teve paciência ou não.
No próximo NecoCast, novos animes,
exatamente,
hein? Novos animes. Mas, antes de entrar nos novos animes, sobe a música. Games! Bem-vindo ao...
Mundo dos videogames.
Sim, é o podcast da Polygon.
Então, a gente ficou milionário e a gente comprou, sim, todos esses jogos.
Sim, eles foram todos comprados.
Comprados,
viu?
Com
compre
dinheiro,
jogos.
Grana viva.
Compre muitos jogos.
Muito.
Inclusive jogos do passado,
jogos
de consoles
do passado.
Que nem existem mais.
A gente
mais.
Foi numa feira da Santa Efigênia e comprou vários consoles antigos.
Olha,
gente,
só.
Foi isso que aconteceu.
É uma história completamente real.
É uma história completamente real. Então, a gente comprou um Dreamcast, Denis. Estamos nos divertindo bastante. O Dreamcast é um console que pra mim é muito nostálgico, porque eu jogava na locadora lá perto de casa. Eu lembro que era R$1 a hora, aí a gente ficava jogando. Não, o Dreamcast era mais caro porque era novo.
O Dreamcast foi o último console da SEGA?
Foi.
Ah, meu Deus, que matou a SEGA.
Aí matou a SEGA. É, mas eu acho que é porque é um console muito à frente do tempo dele, assim, porque ele tem muitos jogos experimentais doidos. Uhum. E ele é muito japonês, ele é cheio. A maioria dos jogos dele são adaptação daqueles arcade, né, japonês.
Uhum.
Que são adaptações pro console pra você jogar em casa.
Uhum.
É, e todos os jogos, basicamente, que a gente tá jogando, eles têm esse elemento meio de arcade, né?
Sim.
Você vê que tem
você
um.
Você jogaria
momento...
no fliperama.
Exato. Você vê que tem um momento de colocar a fichinha.
Sim.
É muito... Muitos joguinhos assim. É...
Pra começo, qual foi o que você gostou mais dos que a gente jogou?
O que eu gostei mais foi o Marvel vs. Capcom 2.
Marvel vs. Capcom 2 é talvez o melhor jogo de luta que eu já joguei.
É,
e eu nunca tinha jogado antes. Já tinha ouvido falar muito. Thales insistiu que a gente comprasse. E nós... compramos e jogamos bastante.
Sim, é, eu sempre gostei muito dessa série, né, Marvel vs, ou Capcom vs, alguma coisa, é, porque tem vários, tem tipo Tatsunoko vs Capcom, que é tipo personagens
do Wii,
Sentai estranhos, que é do Wii, que é maravilhoso também. Todos esses jogos deles eu sempre gosto, menos o primeiro Capcom vs 5K, o 2 é melhor.
Uhum.
É... Mas assim, é uma série enorme que eu não sei o que aconteceu com ela. Faz tempo que não tem jogos novos. E o 2, o Marvel vs. Capcom 2, é o melhor jogo de luta que existe, eu acho, basicamente.
E eu acho que o que é bom nesses jogos do Dreamcast é que eles envelheceram muito bem por causa da arte.
Sim.
A arte é mais desenhada, pixelizada.
É pixel art, na maioria das vezes. Ou quando... É tipo assim, é pixel art numa época que você já tava, tipo, sei lá, no PlayStation, já tinha o 3D e tal... Então, você tinha uma capacidade de fazer uma pixel art muito boa,
uhum.
com muito detalhe, e, tipo, mais, tipo, ainda sendo simples, entre aspas, porque eu acho que ocupa menos espaço no disco, talvez,
uhum.
a pixel art, do que fazer a animação em CG. E mesmo os jogos mais de CG do Dreamcast, eles, por serem muito antigos, eles tinham uma direção de arte mesmo, de usar... O poligonalzinho.
Sim,
de uma maneira inteligente, assim, uhum. né? Tanto que a gente jogou muito o Crazy Taxi.
Crazy Taxi, esse eu lembrava. Esse eu joguei em fliperama de shopping. E eu fico muito feliz de ter um fliperama em casa.
Agora,
pra poder jogar. Porque além da trilha ser exatamente o que tipo de coisa que eu ouvia Sim. na época, que é Offspring, Bad Religion, eu era esse tipo de
você
pessoa.
Fica instantaneamente hyped pra Sim. dirigir quando começa a tocar a música do
o
Offspring.
O mote é super simples, uhum. é pegar passageiros, levar eles no destino, sendo que você tem um carro indestrutível e uma cidade mais ou menos grande pra você explorar. Inclusive, você pode explorar, sei lá, o oceano embaixo d'água, etc. A gente tá jogando o 1 e o 2.
Isso.
É um ótimo jogo pra festa.
Sim, é perfeito pra ficar passando controle e tal. Vai um pouquinho, vai um pouquinho. É incrível como o Crazy Taxi inventou o Uber.
Porque ah, sim. É totalmente
é isso,
Uber.
Basicamente.
Os motoristas são colorful characters. Os carros são doidos.
Sim.
Eu gostei bastante.
Eu gostei. É, aí teve um que a gente comprou e não conseguiu jogar de jeito nenhum, apesar de um jogo que eu sempre quis jogar, que é o Space Channel 5.
Sim, eu amo toda a estética, eu amo a história, eu amo a ideia dele, mas foi impossível acertar o nosso controle.
É. A gente apertava as coisas e não acontecia nada. Mas enfim, é isso. Foi um acidente que aconteceu.
Mas amo a Ulala.
A Ulala,
Ulala é tudo.
Ela podia estar no Marvel vs. Capcom. Apesar dela não ser nem da Marvel, é da Capcom. Mas só pra, tipo, retomar rapidinho o Marvel vs. Capcom, é só uma coisa que eu reparei jogando esses dias. Como esses personagens... o estilinho do Marvel vs. Capcom e, tipo... Como eles estavam enraizados na minha cabeça. Porque eu joguei muito eles quando era criança. E, tipo, eles me influenciaram mais do que eu reparar, assim, no jeito... Até que eu desenho mesmo.
Porque foi um jogo que teve uma sobrevida muito grande, acho. Uhum. E até os novos. A gente tem o novo no Steam, né? O Ultimate.
Tem o 3 e tem o Ultimate, que não são tão bons.
Sim.
Assim, a jogabilidade é a mesma, então ainda é divertido.
Sim,
mas os personagens são mais...
personagens, muitos combos doidos, muitos poderes.
Mas os personagens são tão feios. Feios, com CG estranho.
É, o CG pra mim envelhece menos legal do que a arte em pixel art.
Exatamente. Então Marvel vs. Capcom 2, melhor jogo de luta.
Vale a pena. Ever. Que outro console antigo a gente conseguiu obter?
A gente obteve um GameCube.
Ah! O GameCube sempre quis obter esse jogo, mas no, esse console, mas era caro na época, era impossível pra mim.
Sim. É, e, tipo, tem a biblioteca de jogos do GameCube é, tipo, incrível, mas a gente não chegou a comprar
muitas
ainda,
coisas, sim.
Porque a gente tá, tipo, olhando.
Sim, ainda, sim. A gente tem que usar inteligentemente o nosso dinheiro.
É, exatamente. Mas dois jogos que eu queria ressaltar. Um não é só do GameCube, ele é de várias plataformas, tem no PlayStation, eu jogava ele no PlayStation. Eu faltava aula na escola técnica pra ir pra locadora jogar Digimon Humble Arena 2 com meus amiguinhos. Era no PS2, mas a gente comprou.
Eu nunca tinha jogado ele. E, gente, é Smash Bros.
É Smash Bros. Tem muitos jogos parecidos com Smash Bros. A gente não comentou, mas o Dreamcast tem o Power Stone também, que é basicamente Smash Bros.
Sim, verdade, verdade.
E aí tem o Digimon Humble Arena 2, que é tipo, é bem esquisitinho, assim. Ele é bem feinho, não envelheceu nada bem. Mas eu tenho muitas boas memórias desse jogo.
Sim, eu gosto de poder digievoluir.
Eu adoro. Digievoluir é o grande objetivo. Pegar aquelas bolinhas pra devoluir é muito satisfatório, porque eu adoro me transformar na Lilimon, me ficar no cantinho da tela e ficar Flower Cannon, Flower Cannon, Flower Cannon, Flower Cannon. E aí todo mundo pede. Eu amo.
E o outro foi um party game que chamado a gente fez, Super Monkey Ball, que é o Mario Party. Se você não tem.
É, se você não tem Mario Party.
Mario Party.
Você pode ter o Super Monkey Ball 2, eu não sei o que é o 1. Mas o jogo é basicamente você é um macaco dentro de uma bola. E aí tem vários joguinhos que você pode fazer lá. Tem uma série, tipo, dá pra desbloquear novos. A gente também só jogou um pouquinho, mas muito interessante.
Sim, eu gostei bastante.
Também.
E esses foram os nossos consoles novos.
Mas a gente também comprou uns jogos pro computador também.
Sim, pois o Steam existe pra isso.
A gente...
Minha compra favorita, sinceramente, gente, eu tava esperando isso há muito tempo. Eu sei que todas as críticas eram ruins, que ninguém queria, ninguém acreditou que esse jogo prestava. Mas pra mim presta. E foi o Jump Force.
Sim.
Em que todos os meus personagens favoritos, inclusive os de One Piece que eu não conheço, estão no mesmo ambiente, numa dimensão louca em que alguma coisa tá atacando o mundo e todo mundo precisa se reunir.
Sim.
Essa é a história.
Essa é a história. Não tem muita história, gente. É os personagens do Shonen Jump se batendo.
Mas eu amo ver o Goku e o Naruto e o Yugi na mesma equipe.
Sim, eu adoro. Foi um jogo que eu acho que não fez muito sucesso, né? As pessoas não gostaram da luta, acharam meio feio. E assim, eu consigo ver o porquê que as pessoas não gostaram. Tipo, realmente aquele CG vai, como a gente tava falando, vai envelhecer mal a qualquer momento. Eu acho que eles podiam ter feito mais no estilo de outro jogo de luta. A gente gosta muito de jogo de luta, gente.
Uhum.
O outro jogo de luta chama o Dragon Ball FighterZ, né?
Que é perfeito. Que é a gente lindo. Tem no Steam também.
A gente tem no Steam. É lindo, é a coisa mais linda. Eu acho que o visual do Jump Force tinha que ser aquele.
Com certeza.
Mas eu acho que a gente ouviu tanto falar mal quando a gente foi jogar. A gente, ai, não, é ótimo.
Eu amei. Porque você coloca o Shiryu, o Yusuke Uramashi e a Rukia de Bleach no mesmo time e ele tem especiais muito doidos.
Os especiais são incríveis. Você pode pegar, jogar com o Yugi e invocar o dragão, não sei o que lá.
Você invoca um deus egípcio.
Eu senti falta do Exódio.
Pra cima do Trunks. É muito, muito bom. Eu não sei, eu acho que você tem que ter uma relação emocional com os personagens de Jump Force pra você apreciar o jogo. Porque em si, enquanto jogo de luta, ele não é nada revolucionário, a história é nada, etc. O design dos personagens não tem nenhum brilho, mas você é apegado ao design real dos personagens, isso. E daí você ama eles.
Eu odiei que quando você começa o jogo, você tem que fazer toda uma história louca e passar por umas cenas que não dá pra pular e ficar tipo, saco, vai.
Sim.
Pra poder basicamente criar uma personagemzinha que a função dela é ir andando até o lugar onde você aperta e começa a
conversa. Uma personagem que você nunca mais vai usar.
Nunca.
É horrível.
E todos os personagens de Naruto são muito apelões. O que eu gosto.
Eu amo. Gente, você joga com o Gaara.
O Sasuke é tudo. Sasuke e o Gaara, nossa.
O Gaara faz uma pirâmide de areia e basicamente enterra e seu life tá pela metade.
É perfeito.
É perfeito.
É maravilhoso.
Casou muito bem com o outro jogo que a gente jogou. Uhum. Também baseado em personagens de animes, mas esse um só universo. Que foi o My Hero Academy.
O jogo de luta do My Hero Academy.
Basicamente.
É muito parecido com o Jump Force, é o mesmo esquema, assim, os botões, o cenário. Mas ele não é tão polished quanto o Jump Force, que apesar, já não é essas polished. Né?
Apesar de eu gostar do cel shading um pouquinho que faz os personagens, eu não sei se é cel shading, mas me parece.
Não, então, o visualzinho é até mais, eu acho até mais bem resolvido que o do Jump Force, inclusive.
Ah, é?
Mas eu gostei, tipo, mas é a luta mesmo, eu acho que os personagens não estão tão bem balanceados, tem uns que são claramente muito mais fortes que os outros.
É, você joga com o Todoroki, você já sabe, né?
É. Ou não, com a menina, a Uraraka, ela é, tipo, impossível de ver. Ela começa a revirar o cenário. Ela, tipo, usa os poderes dela de uma maneira que a personagem devia usar no anime.
Pois é.
Isso é a personagem mais poderosa do jogo.
Eu acho que o jogo tá mandando uma mensagem.
É, pois é.
Mas a gente gostou. É, a gente gostou. Jogou menos, mas a gente gostou.
Aí tinha um parecido também, que é o jogo de luta do Kill la Kill, que a gente também comprou.
Nossa. Horrível.
Mas a gente devolveu. Porque não é bom, tem pouquíssimos personagens. E também é o mesmo esquema, é tipo... É muito fácil você trancar a pessoa no canto da tela e ficar pá, 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 e não dá pra fazer nada. Muito chato.
Não, é horrível. E tem... Nossa, os personagens não têm nenhuma diferença entre si. Eu achei bem fraco. Achei bem... Tem personagens muito overpowered facilmente, que você domina. E tem personagens que não fazem nada. E tem, sei lá, seis ou sete.
Eu acho
que
o La Kill não era pra ser um jogo de luta. Eu acho que tinha que ser um jogo meio... como é que os gamers falam? Metroidvania.
Talvez.
Que era tipo a escola enorme, você andando com a roupinha e matando os inimigos. E a roupinha fica mais forte porque ela absorvia as fibras.
Sim, o La Kill podia ser até um Persona, em que você vai trazendo gente pra sua equipe, não sei. Porque ela vai convertendo as pessoas enquanto ela tá na narrativa lá contra a Hagio. Então, eu acho que podia ser uma coisa assim. Podia ter até umas conversinhas. Porque tem clubes. Tem coisas meio que me lembram Persona 3. Eu acho que funcionaria, mas não sei.
Porque luta... A verdade é que tem muitos poucos personagens de
pra
luta.
Lutar.
No One Piece, olha. No Kill la Kill, porque... Não sei, tipo, são muitos mesmos personagens nas mesmas lutas, muitas vezes. E são, tipo, uns 5.
Sim, então... Não funciona. Não funciona. Outros jogos que a gente jogou que não são de luta. Finalmente saímos dos blocos de jogos de lutas.
É, puxando a coisa do Metroidvania que eu tinha falado, a gente comprou o Bloodstained, né? Que é o jogo do mesmo criador do Castlevania.
Isso.
E é Castlevania igual, é muito parecido.
Lindo.
É lindo, eu adoro esse tipo de jogo, porque é perfeito pra você jogar um pouquinho, assim, se dormir, sei lá, tipo, manda uma fasezinha. A não ser quando acontece a coisa que sempre acontece, eu odeio, que geralmente faz largar esses jogos, que é quando eu chego no chefe, que eu não consigo passar.
Que foi o que aconteceu com Hollow Knight, quando você tava jogando.
É, Hollow Knight, eu cheguei. E é, tipo, é sempre muito no começo, porque eu não sou tão bom quanto eu gostaria de ser nos jogos. Mas, tipo, eu comecei a jogar Hollow Knight e eu cheguei lá num chefe que é, tipo, a meninazinha, que eu acho que ela é, tipo, uma personagem também do Hollow Knight.
Vai ter um jogo dela, não vai?
Vai ter um jogo dela, e ela é, tipo, parecida com ele. Eu não consigo passar dela, eu tentei várias vezes. E no Bloodstained, agora eu tô preso num cara que tem uma espada e umas correntes, não sei o nome dele. É, porque eu pulo a história.
Oh, ah, sim. É, eu perguntei. E aí, eu perguntei, ela é vampira? O que ela faz? Dele, eu não sei.
Aí, porque eu detesto jogo com história. Ah, pronto, falei, eu detesto. Odeio história de jogo. Meu filho, eu tô aqui pra bater nos bonecos.
E Uncharted?
Ah, não. É, então, às vezes acontece, né? Que... E Uncharted é engraçado porque vão fazer um filme e eu acho que vai ser um filme péssimo, porque a história não é essas coisas todas. A verdade é essa.
A história é só legal porque você tá jogando a história. Exato. Agora você sentar e assistir ela no cinema, eu acho que é qualquer outro filme.
É,
né?
Qualquer outro filme.
Então, não sei.
Uncharted é um jogo bom, que ele consegue botar a história no jogo de uma maneira que você não quer pular.
Sim.
Mas, tipo, quando a história é só os personagens... Uma foto maior do personagem com um textinho passando, eu vou passar, gente, desculpa.
É difícil.
Desculpa,
é difícil.
Eu passei. E aí eu não sei direito a história, eu só sei que tem um castelo enorme, eu tô desvendando e pegando vários poderizinhos novos, e a personagem é muito gostosa.
Por isso que eu gosto desse tipo de jogo, mas eu também prefiro que quando é plataforma, ele foque na plataforma, que a história seja mínima. E por isso que eu fiquei feliz de revisitar Super Metroid, porque a gente assinou o Nintendo Online, e agora tem os jogos de Super Nintendo. E eu adorei revisitar, porque... O tempo que você pede apertando X pro pro diálogo andar é mínimo. Você direto tá na plataforma.
É, pois é. E, tipo... E é o Metroid também, né? Tanto que o gênero chama Metroidvania, porque eles criaram muito esse estilo de jogo, né? Que é um mapão enorme, não tem fase.
Sim.
Eu gosto muito, assim, porque eu gosto de ver o mapinha ficando cada vez maior, porque você desvendou mais coisas nele.
Uhum. E esses foram os jogos que a gente jogou mais algumas outras coisas, talvez a gente comente mais pro futuro quando a gente avançar mais.
Exatamente.
E a gente quer saber o que vocês estão jogando, porque eu sempre gosto de saber.
E se vocês gostam de ouvir sobre jogos também.
Sim, porque a gente pode virar
um podcast
também de jogos, eu não
de
sei.
De qualquer coisa. Envolva gatos, porque eu não posso podcast. Eu não sei, não precisa envolver gatos. Mas tem a Felícia em Marvel vs. Capcom.
Pronto, já tem uma ligação. Ela vai ser o nosso símbolo. Quando a gente adiciona os três gatinhos e a Felícia no fundo.
É,
NecoCast Games. NecoCast traço G. Gundam
ela
Wing.
Gostosíssima, né? Assim, com a bundona, assim, a Felícia. No meio dos gatos.
E até a próxima.
Até a próxima.
Tchau.